Lição 4. A criação de um líder. Introdução. Todos deveriam ser um líder no sentido de influenciar algumas pessoas. Por exemplo, todos os pais devem liderar seus filhos ou filhas. Os princípios que estudamos nesse curso irão ajudar uma pessoa nestes cargos naturais de liderança. Porém, esse curso foca principalmente nos princípios de liderança, além do cargo natural que cada pessoa deve ocupar. O perigo do treinamento. Uma pessoa pode ter diversos motivos para desejar ser um líder. O motivo correto é o desejo de servir. O treinamento pode fazer uma pessoa superior às outras em conhecimento e habilidades. Ele pode começar a se sentir superior às outras pessoas em valor. Ele pode começar a esperar tratamento especial dos outros não somente em respeito ao seu cargo, mas por um sentimento de superioridade. O apóstolo Paulo avisou: o conhecimento traz orgulho. 1 Coríntios 8, 1. Ele não quis dizer que o conhecimento é algo ruim ou é algo automaticamente perigoso. No contexto, ele estava falando sobre uma pessoa que conhece certas coisas, mas não era motivada pelo amor, na forma como usava o seu conhecimento. O treinamento pode fazer uma pessoa mais efetiva para o reino de Deus, mas somente se o desejo for servir com humildade. Se tornando um líder. Como uma pessoa se torna um líder? Lembre-se, nós não estamos falando sobre um cargo oficial. Um líder é alguém com influência a quem as pessoas seguem. Algumas pessoas nascem com uma habilidade natural de influenciar os outros. Elas mostram confiança, são rápidos para encontrar soluções, e as pessoas as seguem instintivamente. Porque essas personalidades existem, você pode presumir que algumas pessoas nascem para serem líderes e outras não. Porém, líderes são formados por vários motivos. De acordo com uma lenda ucraniana, um jovem foi até um padre e disse: "Padre, eu sonhei que eu era líder de 10.000 homens. Será isso verdade?" O padre disse: "Tudo que falta agora é que 10.000 homens sonhem que você é o seu líder." Fatores que criam um líder. Uma pessoa pode se tornar um líder por um desses fatores ou uma combinação deles. Porém, nada disso é suficiente para fazer da pessoa um líder efetivo a longo prazo, se ele tem muitas carências em outras áreas. 1. Habilidade natural. Uma pessoa que parece confiante poderá ser um líder onde quer que vá. Porém, se ela falhar em cumprir com as expectativas que criou, ela não continuará liderando. Mesmo uma pessoa com habilidade natural deve seguir os princípios da liderança para continuar sendo efetivo. 2. Respondendo a crises. Muitos líderes apareceram em resposta a um problema. Uma grande crise pode revelar um líder. Responder a uma crise vem de um senso de chamado ou um senso de responsabilidade que contrasta com a pessoa que apenas observa e reclama. Uma crise traz a oportunidade a um líder em potencial, mas outras qualidades são necessárias para liderar depois que a crise passar. Às vezes, uma pessoa que lidera bem na crise não é capaz de liderar bem em outras circunstâncias. 3. Confiança a longo prazo. Algumas vezes uma pessoa é líder porque ela tem sido confiável e fiel por anos. As pessoas confiam nela porque elas sabem que ela é comprometida com a organização. 4. Experiência adquirida. Uma pessoa pode ser um líder porque adquiriu conhecimento e habilidade em uma área específica. Ele pode liderar em algumas situações e resolver problemas específicos. 5. Aprendeu princípios de liderança. Uma pessoa pode aprender a liderar com os princípios estudados neste curso. Porém, treinamento não faz de uma pessoa um líder efetivo de alto nível, a menos que ele possua alguma habilidade natural. 6. Chamado divino. Deus chamou apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e professores. Efésios 4:11. Nas sociedades do mundo, Deus é soberano sobre a promoção de pessoas para altas posições. Salmos 75, versículo 7, Daniel 2, versículo 20 e 1. Algumas pessoas ficam surpresas quando Deus chama alguém que parece não ter habilidade natural, mas Deus sempre dá as habilidades que a pessoa precisa para cumprir o seu chamado. Se as pessoas virem que o líder é dedicado a uma causa e é ajudado por Deus, elas poderão segui-lo pela causa em que elas acreditam. Para manter a sua lealdade, é necessário que ele demonstre competência, confiança e caráter. Fatores para liderança nas Escrituras. Vamos olhar como muitos homens nas Escrituras iniciaram suas lideranças. Eliseu, liderando na transição. Eliseu foi escolhido por Deus para se tornar o líder profético de Israel após Elias. A transição é descrita em 1 Reis 19, 19 a 21, e 2 Reis 2, de 1 a 15. O chamado de Deus foi um fator óbvio que fez dele um líder. Porém, existem outros detalhes importantes. Eliseu estava disposto a deixar uma grande fazenda e se dedicar ao ministério. O chamado de Deus era mais importante para Eliseu do que riqueza. Geazi, que mais tarde foi servo de Eliseu, perdeu sua oportunidade no ministério por causa do seu amor ao dinheiro. 2 Reis 5, 20 a 27. Eliseu estava disposto a ser um servo como parte do treinamento. Sem esta disposição, ele não teria êxito em seu ministério. Eliseu sabia que o antigo profeta, Elias, tinha feito coisas incríveis pelo poder de Deus. Ele tinha parado a chuva por 3 anos. Ele tinha previsto a morte do rei e da rainha. Ele tinha orado para fogo cair do céu. Eliseu sabia que as suas responsabilidades futuras não poderiam ser cumpridas por treinamentos com métodos humanos. Ele sabia que deveria ser ungido pelo Espírito de Deus. Depois que Elias foi levado por Deus, Eliseu pegou o manto de Elias e feriu as águas com ele, dizendo: "Onde está o Deus de Elias?" Os jovens profetas estavam assistindo para ver se o ministério do novo líder teria o poder de Deus. Quando eles viram o milagre, disseram: "O espírito de Elias repousa sobre Eliseu." 2 Reis 2:15. Eles viram a transferência do poder de Deus de Elias para Eliseu. As responsabilidades da liderança inevitavelmente passam dos antigos líderes para os novos. Porém, o poder de Deus não passa automaticamente. Uma nova geração de líderes sem fé irá perder o poder de Deus e dependerão de métodos humanos. Gideão, liderando na crise. Gideão não era um líder em sua nação ou tribo. Sua nação estava sendo roubada a cada ano na época da colheita. Gideão não tinha ideia de como mudar a situação. Ele estava tentando esconder comida quando um mensageiro de Deus veio até ele. Ele estava simplesmente tentando sobreviver e lidar com a situação. Este não é o comportamento de um líder. Deus chamou Gideão como poderoso guerreiro, Juízes 6:12, porque sabia o que ele poderia fazer. Gideão ficou surpreso que Deus o tinha escolhido e pediu por muitos sinais de confirmação. Gideão obedeceu a Deus quando destruiu o lugar de adoração aos ídolos e fez um sacrifício a Deus. Sua ação não causou uma reforma religiosa naquele momento, mas fez com que as pessoas duvidassem do poder dos ídolos. Gideão dependia completamente de Deus. Ele até obedeceu à instrução de Deus para mandar embora grande parte do exército. Gideão criou um plano de ataque incomum e Deus lhes deu uma grande vitória. Infelizmente, depois da vitória de Gideão, ele não liderou o povo para servir a Deus, mas converteu-se à idolatria. Se um líder não é consistente no longo prazo, ele irá falhar em atingir todo o seu potencial para Deus. Neemias, liderando com visão. Neemias era um homem judeu trabalhando para o rei da Babilônia, distante de sua casa. Ele ouviu sobre as condições de Jerusalém. A cidade havia sido conquistada há muito tempo atrás. As muralhas estavam destruídas, o que significa que o povo estava à mercê de invasores. Neemias sentiu uma responsabilidade pessoal para agir. A maioria das pessoas teriam lamentado essas notícias sem sentir a obrigação de responder a ela. Eles não esperariam serem capazes de mudar a situação. Um líder se sente responsável porque ele pensa que é possível mudar a situação. Porque ele pode, ele sabe que deve responder a esta responsabilidade. Neemias orou para Deus intervir. Neemias sabia que a reconstrução não aconteceria sem a ajuda de Deus. Um líder cristão não está tentando mudar o mundo para colocar sua própria visão, mas a visão de Deus. Sua confiança está baseada em Deus e não nos homens. Deus deu uma oportunidade especial. O rei demonstrou interesse no problema de Neemias. O princípio que aprendemos disso não é que nós precisamos de pessoas poderosas para nos ajudar, mas, se o objetivo é o plano de Deus, ele irá nos dar oportunidades especiais para cumpri-lo. Neemias chegou em Jerusalém e explicou sua visão para os líderes. A visão começou com um homem, mas outros logo começaram a compartilhá-la. Um líder não pode esperar que todos entendam sua visão de imediato. O apoio começa com poucos. É necessário ter algumas pessoas que compartilhem a visão, senão o líder não estará liderando ninguém. A visão deve ser propriedade de um grupo comprometido. Se apropriar dela é mais do que concordar ou esperar que ela se realize. Aqueles que compartilham a visão devem sentir como se fossem deles. O comprometimento com a visão forma uma comunidade. Eles precisam aprender como viverem juntos, apoiar um ao outro e permanecer fiel à visão. Neemias é um exemplo de pessoa que se tornou o líder, apesar de originalmente não ter responsabilidade sobre estes problemas. Ele não iniciou com um cargo, mas com uma paixão por fazer uma mudança. Ele se tornou um líder por causa da sua visão. Rei Saul, liderando por cargo. Saul foi o primeiro rei de Israel. Ele não pode seguir o exemplo de um rei antes dele. Ele foi um fazendeiro e não tinha nenhuma experiência com nenhum tipo de governança. Quando ele foi nomeado, não havia nenhum exército ou equipe de governo. Não havia juízes, nenhum escritório e nenhum imposto para o governo usar. Depois de ser nomeado rei, o papel de Saul era tão indefinido que ele continuou trabalhando no campo como fazendeiro. Então chegou uma crise, 1 Samuel 11. Uma pequena nação aliada a Israel foi atacada pelos inimigos de Israel. Ninguém foi ao campo para dizer ao novo rei, porque eles não esperavam que ele fosse fazer alguma coisa. Saul ouviu as notícias no fim do dia quando ele chegou em casa do trabalho no campo. Saul agiu com força e decisão. Ele enviou uma mensagem de forma chocante, com os pedaços ensanguentados dos bois que ele havia cortado. 1 Samuel 11:7. Imagine um mensageiro correndo e chegando na casa de um chefe da tribo. Ele joga a perna de um boi ensanguentado e anuncia: "O rei Saul disse que isto será feito aos bois de qualquer homem que não venha ajudar nesta emergência." Milhares de homens vieram juntos e conquistaram uma grande vitória. Essa vitória estabeleceu Saul como um líder forte. Saul é um exemplo de um líder que começou com um cargo. Ele originalmente não queria ser um líder, mas porque ele tinha o cargo, ele se sentiu responsável. Características de um líder em potencial. Como você se avalia como um líder em potencial? Estude esta lista de características de um potencial líder. Se você estiver fraco em alguma destas características, você poderá desenvolvê-las com a ajuda de Deus. Assim que você for se desenvolvendo nessas áreas, sua liderança ficará mais forte. Um líder efetivo. Primeiro, tem influência com as pessoas que o conhecem. Segundo, tem autodisciplina. Terceiro, cumpriu responsabilidades anteriormente. Quarto, está disposto a ter novas responsabilidades. Cinco, se relaciona bem com as pessoas. 6. Está disposto a servir os outros. 7. Toma iniciativa. 8. É leal. 9. Sabe lidar com estresse. 10. Não é dominado pela raiva. 11. Tem um espírito positivo. 12. Consegue se recuperar de desapontamentos. 13. Tem confiança. 14. Tem integridade. 15. Está crescendo próximo de Deus. 16. Não é prejudicado por problemas pessoais. 17. Tem habilidade para aprender e deseja continuar aprendendo. 18. É capaz de resolver problemas. 19. Não está satisfeito com a situação atual. 20. Está disposto a fazer mudanças. 21. Enxerga o quadro geral. 22. Consegue ver o que precisa ser feito a seguir, preparando-se para começar. E se você estiver trabalhando em uma organização onde você não é o líder principal, e se o líder da sua organização tiver limites que o impedem de seguir os princípios que você está aprendendo neste curso? Algumas vezes, um jovem líder em desenvolvimento é frustrado porque ele sente que não pode aplicar os princípios de liderança que ele conhece. Ele sente que suas habilidades estão limitadas porque ele não está em um cargo de autoridade. Uma pessoa que deseja ser um líder não deve esperar até ser colocado no cargo de autoridade para começar a aplicar os princípios de liderança. Ele pode aplicar os princípios relacionados ao cumprimento de responsabilidades, construção de confiança, aumentar seu conhecimento, praticar habilidades, ganhar uma reputação de confiança e apresentar seu compromisso com o êxito da organização ao invés dos seus benefícios pessoais. Essas coisas aumentam sua influência com todos, incluindo os líderes acima dele. Lembre-se, um líder é simplesmente uma pessoa com influência. Existem muitas coisas que desenvolvem sua influência, mesmo sem um cargo. Não seja rápido em pensar que você deve começar uma nova organização para se tornar um líder. Existem muitas coisas que podem ser feitas onde você está. Seja qual for seu cargo, você pode encorajar e mentorear jovens líderes e membros de equipes. Talvez isso possa ser feito como parte oficial do seu trabalho na organização ou pode ser feito de maneira informal com aqueles que apreciam a sua ajuda. Busque ser mentoreado por outros dentro ou fora da sua organização. A maioria dos líderes gostam de compartilhar seu conhecimento. Você pode ser mentoreado em aspectos específicos da liderança. O mentor não precisa ser um exemplo perfeito em todas as áreas. O mentor pode até ser mais jovem que você se ele é habilidoso em determinadas áreas,